já que está acontecendo a Assembleia Geral da ONU, e ontem se encontraram Donald Trump e Lula. O que foi que aconteceu e o que pode acontecer diante do momento que vive o Brasil, diante das suas relações com os americanos? Para nos fazer essa análise, recebemos o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, que já nos faz companhia nessa quarta-feira. Professor, bom dia para o senhor, seja bem-vindo. É sempre um prazer e um privilégio recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio.
Bom dia, Carla, e bom dia aos amigos do agronegócio.
Professor, como é que o senhor avaliou não só esse encontro dos dois chefes de Estado lá nos bastidores da Assembleia da ONU, mas como as manchetes se dão na sequência, né? A CNN trouxe algo como Trump afaga Lula, ou Lula afaga Trump, aquela coisa toda. A reverberação desse encontro foi grande e me parece que continua ainda acontecendo, né, professor?
A causa da reverberação é a surpresa, porque ninguém esperava o que terminou acontecendo, né? Os discursos de ambos os presidentes, de Lula e Trump, foram discursos antípodas, discursos que, se puserem um do lado do outro, eles são praticamente contestações da visão de mundo, da visão ideológica de cada um dos dois presidentes. O Trump foi muito duro com o Brasil na parte do seu discurso em que ele fala do nosso país, e foi uma surpresa grande ele revelar que tinha tido aquele breve encontro, segundo ele, de 20 segundos nos bastidores ali, quando um está saindo da tribuna e o outro está entrando, e que combinaram de se conversar. Então, as grandes expectativas agora se voltam para o conteúdo dessa possível negociação. O Lula recusou um encontro presencial, o que está marcado, aparentemente, é um telefonema ou uma videoconferência para a semana que vem. E a grande interrogação que fica é se o Trump vai mudar de posição em relação à cláusula política das negociações, porque o Lula reafirma que a soberania do Brasil e, consequentemente, as decisões da Suprema Corte de perseguição a Bolsonaro e a direita brasileira não estão na mesa de negociação, e essa é a principal causa das tarifas e das sanções impostas pelo governo Trump ao Brasil. Então, a expectativa agora se volta para o desfecho dessa primeira conversa que os dois terão semana que vem.
Professor, o senhor crê nessa... Eu tenho até aqui um comentário da Karina Assunta Moro. Ela diz assim: eu não creio nessa simpatia entre os dois. Como é que o senhor avalia? É realmente uma questão mais de política da boa vizinhança que ali acontece, e isso é comum na Assembleia da ONU, ou de fato Donald Trump quer abrir as portas para dialogar com Lula, na sua opinião e análise, professor?
Bom, o Trump tem como objetivo geopolítico, estratégico dos Estados Unidos, tirar o Brasil da área de influência do eixo do mal, né? Que é a aliança entre a China, a Rússia e o Irã. Ele quer trazer o Brasil de volta para a área de influência dos Estados Unidos. Ele verbalizou isso claramente no seu discurso, dizendo que o Brasil está indo mal e que todos aqueles que enfrentaram os Estados Unidos fracassaram, e que, se o Brasil quer se dar bem, ele teria que ser aliado dos Estados Unidos. Então, o grande objetivo estratégico de Trump é esse, é apartar o Brasil da aliança com a China, com a Rússia e com o Irã, trazer o Brasil de volta para a aliança com os Estados Unidos. E me parece algo muito difícil devido às posições ideológicas do Lula e do PT. Eles levaram o Brasil para o outro lado da balança do poder no mundo. Hoje, o Brasil é mal visto pelo Ocidente, né? Pela Europa, pelos Estados Unidos, pelos países livres do Ocidente, em função dessa inflexão que fizeram em direção aos três países do eixo do mal, e isso não é algo fácil de se resolver, de maneira que, se alguém está imaginando uma posição mais flexível dos Estados Unidos em relação a essas questões, eu acho bom tirar o cavalinho da chuva, porque não acredito que o Trump, na largada, né? O Trump é um negociador exímio, vai sair entregando qualquer coisa sem receber em troca aquilo que ele busca.
Professor, como é que o senhor vê essa possibilidade de um encontro e todo esse cenário que o senhor acabou de descrever com a questão política se desenvolvendo aqui no Brasil, em especial a questão da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, os outros sete réus, mas também a PL da Anistia, que está sob a relatoria de Paulinho da Força, tendo já sido desidratada, já teria virado até a PL da dosimetria, aquela coisa toda. Isso também é observado pelo governo norte-americano, monitorado pelo governo Trump e seus pares ali, né? O Marco Rubio, que tem feito duras críticas também ao governo brasileiro, ao Supremo Tribunal Federal. Como é que essa questão toda da PL da Anistia e esses processos ligados a isso deverão impactar nessas relações do Brasil com os Estados Unidos?
Carla, vamos ter que observar, né? Certamente, como você bem disse aí, o Departamento de Estado está monitorando diariamente, tem assessores dedicados 24 horas por dia a monitorar o comportamento do governo brasileiro, do STF, do Congresso brasileiro. O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo têm forte ascendência sobre o Departamento de Estado e sobre as posições que o governo americano tem defendido. E eu não acredito que a solução que foi proposta pelo STF, né, e verbalizada pelo Temer, pelo Paulinho da Força e pelo Aécio, tenha caído bem lá. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro têm reafirmado categoricamente que defendem uma anistia ampla, geral e restrita, e há resistências muito fortes do governo e do PT, que afirmam que não aceitam nem sequer a dosimetria das penas. E, por outro lado, o PL reafirmou que não aceita nada que não seja anistia ampla, geral e restrita, e o governo americano está acompanhando esse jogo, né? E não estou vendo no radar um desfecho de curto prazo para essa queda de braço.
Bom, até porque essa semana foi destaque, foi manchete, né, professor? A lei Magnitsky sendo aplicada sobre a esposa do ministro Alexandre de Moraes, mais um sinal importante dado pelos Estados Unidos ao governo brasileiro, certo?
É isso, Carla. Além disso, tem uma carta consulta feita pelo governo norte-americano, Departamento do Tesouro, aos grandes bancos brasileiros sobre o cumprimento da Lei Magnitsky. Essa carta tem um prazo até o início de novembro para que os bancos respondam se estão cumprindo a Lei Magnitsky. Aparentemente, o Banco do Brasil, sob orientação do governo Lula, deu cobertura para a vida financeira de Alexandre de Moraes e possivelmente agora para a esposa dele e para aquele Instituto Lex, em nome do qual estão registrados os bens da família, uma espécie de uma holding ali que eles utilizam para registrar os bens da família. E uma das possibilidades que sobe no radar aí é se for comprovada essa proteção do Banco do Brasil a Alexandre de Moraes esposa, que o Banco do Brasil sofra uma multa pesada, né? Além disso, há especulações com a possibilidade de que a Lei Magnitsky venha atingir ao longo dos próximos meses, isso não é uma questão rápida, outros magistrados do STF, eventualmente outras pessoas ligadas à Polícia Federal e aos órgãos utilizados para perseguir o presidente Bolsonaro e a direita brasileira. As pessoas precisam ter noção de timing. E antes da adoção da Lei Magnitsky, são feitas profundas investigações pelo governo americano, pela CIA, pelo FBI, pelo Departamento do Tesouro. Há um mapeamento dos possíveis alvos da Lei Magnitsky que leva tempo. Vocês veem que mesmo o intervalo entre a aplicação da Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes e à esposa dele é de algum tempo. As sanções são lá do final de julho e só agora, quase final de setembro, que vieram as sanções contra a esposa do Moraes. Então, estão previstas novas sanções mais adiante, né? Não tarifas, não acredito que o governo Trump, pelo menos, não está no radar, ninguém tem comentado isso, a possibilidade de alteração nas tarifas, ao menos que haja algum tipo de surpresa nessa negociação do Trump com o Lula, mas as sanções contra aqueles que perseguem o presidente Bolsonaro e a direita brasileira estão sim no radar do governo norte-americano.
Professor, nós falamos um pouquinho dessa questão da PL da anistia sendo observada pelo governo americano, mas como é que o senhor está avaliando o andamento dessa pauta aqui? Como é que, um, o senhor avaliou Paulinho da Força como relator? E dois, como é que o senhor vê o andamento dessas discussões? É manchete hoje na Gazeta do Povo que, de fato, a oposição já está reagindo a essa manobra que o relator trouxe para a anistia. Como o senhor falou, eles pedem a anistia ampla e restrita e acusou o STF de uma certa interferência no Congresso. Como é que o senhor avalia o desenrolar desse PL da anistia sob a relatoria do Paulinho da Força?
Bom, nesse momento está tudo travado devido à reação provocada por essa iniciativa, né? A iniciativa veio a público como se fosse protagonizada pelo Temer, pelo Paulinho da Força e pelo Aécio, o que é muito estranho. E segundo o noticiado, eles teriam consultado Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Do meu ponto de vista, o que aconteceu é o contrário. Eu acho que a proposta nasceu dentro do STF e, nesse sentido, ela é corretamente percebida como uma interferência do STF no jogo político. Mais uma vez, o STF operando na política brasileira e tentando obstaculizar a anistia ampla, geral e restrita. Então, os fatos políticos decorrentes, a reação decorrente do lançamento dessa proposta, que sofreu oposição à esquerda e à direita, fizeram com que o Paulinho da Força tenha que se recolher. Ele tinha anunciado a intenção de colocar o projeto de lei em votação no Congresso essa semana, e o que a gente acompanha no noticiário aí é que isso se tornou impossível. Hoje é quarta-feira, a semana política para o Congresso Nacional termina amanhã, e eu acredito que essa iniciativa vai entrar em banho-maria, porque não há sinais de acordo das forças políticas relevantes do Congresso Nacional em torno de uma solução para essa questão, com o Palácio do Planalto e o PT se opondo completamente à anistia ampla, geral e restrita e, inclusive, se opondo à dosimetria das penas, e com o PL não aceitando nada que não seja uma anistia ampla, geral e restrita. Então, eu desconfio que essa iniciativa está fadada ao fracasso.
Professor, é bastante interessante porque já o presidente Lula já falou, né? Se chegar até mim a anistia do Bolsonaro, ele refere-se principalmente ao Bolsonaro, eu vou vetar. Claro, não surpreendendo ninguém. Agora, o senhor imagina que realmente essa PL vai ainda tomar muito tempo, porque vai ser discutida no Congresso, pode até ser discutida, né, sem passar ali pelas comissões, por conta da urgência que foi aprovada. Agora, vai a plenário, vamos discutir no Congresso, vai para o Senado. No Senado ainda pode enfrentar algumas barreiras, vai para sanção presidencial, ele veta, volta para o Congresso tem que derrubar o veto. Isso ainda vai levar bastante tempo, professor?
E depois disso, se tudo isso acontecer e o Congresso derrubar o veto, é bom lembrar, na Câmara, pelo menos, o quórum da votação para o PL da Anistia, para a urgência do PL da Anistia, foi de 311 votos, que é um quórum suficiente para derrubar o veto. Nós não temos ainda esse termômetro no Senado Federal, mas lá no fim da fila, depois de tudo isso, ainda tem o STF se opondo a uma anistia ampla, geral e
Sim.
restrita. Então, supondo-se que a direita obtenha sucesso em aprovar um projeto de lei que contemple a anistia ampla, geral e restrita, certamente vai receber o veto do Lula e depois, se o veto for derrubado, vai receber a oposição do STF. Mas eu acredito que agora vai haver um recuo nessa pauta. O governo tem interesse em colocar em pauta imediatamente o PL do imposto de renda, né? A questão da isenção para as pessoas que ganham até R$ 5.000, a pressa em votar o projeto de lei, a urgência do PL da Anistia era exatamente tirar essa questão da agenda política e liberar o andamento das pautas do Congresso Nacional naquilo que interessa ao governo. Mas, como eu disse, o Paulinho da Força está sofrendo resistências e adversidades. Vai ter que se recolher a quadros, tentar articular de outra maneira, tentar equalizar os extremos que são contra o projeto, de maneira que eu acho que no curto prazo nós não vamos ver essa discussão voltar para o topo das manchetes, né? Vai ficar no campo das articulações do Congresso Nacional até reemergir com outra cara lá na frente, para que se defina se o Centrão aliado com o PL tem força de aprovar algo melhor do que essa PL da dosimetria, como vem sendo chamado pelo Paulinho da Força.
Professor, qual é o outro tema que está na pauta de Brasília que lhe chama atenção? Por exemplo, o deputado Nicolas Ferreira assumindo a relatoria do projeto que classifica as facções ali como terroristas e tudo mais, é um outro ponto sensível ali em Brasília para essas próximas semanas?
O governo, bom, tem na pauta lá a questão ambiental, que interessa para o agro. A Gleisi Hoffmann já andou sinalizando que abre mão de o governo contestar a decisão do Congresso em torno dessa pauta para avançar o PL do Imposto de Renda. O governo tem uma PEC da Segurança Pública que está travada, que tem relação com essa... com esse projeto de lei que o Nicolas está relatando, que é o projeto de equiparar organizações criminosas a organizações terroristas. Então, são assuntos paralelos. Eu não acho que esse projeto de lei do Nicolas vá ganhar evidência imediata.
Certo.
Está tramitando lá, mas a minha expectativa agora é observar como é que o Hugo Mota e o Alcolumbre vão lidar com as agendas que interessam ao governo federal. E no topo da agenda que interessa ao governo federal está a aprovação da questão do desconto no imposto de renda, né? É o que eu acho que deve ganhar evidência no próximo período da conjuntura.
Como é que o senhor tem visto essa atuação e esse alinhamento dos chefes do Congresso, então, Hugo Mota e Alcolumbre, com o Poder Executivo? Professor, qual o seu sua avaliação até agora de Hugo Mota e Davi Alcolumbre?
As avaliações de ambos são diferentes, né? O Alcolumbre está 100% alinhado com o governo, o Hugo Mota oscila. O Hugo Mota tem se mostrado um líder político muito fraco, né? Ele realmente está com a imagem muito desgastada, não revela ter força política relevante, e o sistema político já percebeu isso, e a oposição e o governo fazem pressão de ambos os lados. Agora, tanto o Hugo Mota como o Alcolumbre estão com problemas com a Polícia Federal e com o STF, né? Estão sob investigação, e nesse aspecto eles são reféns do governo e reféns do STF. De maneira que isso é um empecilho para que a oposição consiga avançar os seus interesses, né? Até surpreendeu a votação do PL, da urgência do PL da anistia, né? Mas foi uma negociação que estava ligada a outro projeto que deve ser sepultado no Senado agora, que é a tal da PEC das prerrogativas, né? Que o governo e a imprensa carimbaram como sendo PEC da blindagem, né? Que teria sua imagem muito negativa na opinião pública. E, aparentemente, o Senado vai tirar esse assunto da agenda política na próxima semana. O relator já avisou que o relatório virá negativo para a PEC da blindagem. Então, o Senado deve derrubar essa questão semana que vem e desobstruir a pauta aí para ver se avançam os interesses do governo no plenário do Congresso.
Professor, a gente tem muitas pautas, então, para entender os desdobramentos, desenrolar de todas elas. Eu quero muito lhe agradecer pela companhia e garantir que o senhor esteja conosco mais vezes para que a gente possa fazer essas análises todas e trazer, claro, a importância disso para o produtor brasileiro, para os profissionais do campo, e entender os impactos disso, principalmente sobre os mercados. Ontem o dólar caiu forte, fechou abaixo de 5,30, justamente depois dessas notícias de possibilidade de encontro entre Donald Trump e Lula. Então estamos de olho em tudo isso que o senhor nos elenca aqui, viu, professor? Muito obrigada mais uma vez. O senhor é sempre muito bem-vindo. Obrigada.
Agradeço a oportunidade, um abraço a você e aos espectadores do Notícias Agrícolas.
Um abraço, professor. Até a próxima. Bom dia para o senhor, bom trabalho.